Grupos pró e contra o ex-presidente Lula vão se manifestar nas ruas de São Paulo. Claro, há uma preocupação com o confronto entre grupos rivais, grupos organizados e rivais, apesar de locais diferentes terem sido reservados para cada um poder manifestar a sua opinião em relação a esse assunto, que é o julgamento em segunda instância, né, do ex-presidente Lula. Então você vai ter, de um lado, na Avenida Paulista, simpatizantes do ex-presidente. E aí, quem é contra na Paulista e quem é a favor na Praça da República. Tem dois grupos anti-PT, MBL, o Movimento Brasil Livre, e nas ruas, que farão um ato conjunto às 10 da manhã na Avenida Paulista. Bom, são os grupos organizados, mas o que me chama a atenção aqui, e eu acho que eu gostaria de fazer essa reflexão, por isso convidamos o professor para falar sobre isso, que é como é que os grupos não organizados, o cidadão comum, o eleitor, né, vai acompanhar esse julgamento? Qual é o grau de interesse de envolvimento da sociedade no impacto que essa decisão, no impacto político e social que essa decisão de hoje pode ter nas eleições? Vamos conversar sobre o assunto, professor Renato Janini Ribeiro, professor de Ética e Filosofia Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Ele é colunista aqui na Rádio USP. Bom dia, professor Janini, como vai?
Tudo bem, e você, Roxane?
Nós o importunando, os colunistas ainda não voltaram, né? Na coluna estão de férias, mas a gente sempre que necessário precisa recorrer a vocês para poder dar conta dos temas, analisar e tratar um assunto, né? Fazer um jornal hoje sem falar desse tema seria ruim, né? Eu acho que do ponto de vista dos que estão interessados nessa questão. Aliás, a questão é essa, professor Janini. Então, os grupos organizados que ontem já protestaram, hoje também farão suas manifestações pró e contra esta decisão, apoiando ou não o ex-presidente Lula. Mas o que me interessa ali é o cidadão comum, o eleitor, o grupo não organizado, as pessoas que comentam, né, entre os amigos, nas redes sociais, o tema, mas não estão ali na rua se manifestando. Que grau de envolvimento eu venho percebendo destas pessoas?
É difícil dizer isso exatamente, porque o Brasil está vivendo há vários anos uma situação de extraordinário susto, que levou uma decepção muito grande com a política de uma boa parte da população, que afinal de contas foi eleita uma presidente da República em 2014, depois de uma eleição muito disputada. Houve campanhas muito fortes, com muita presença nas ruas para retirá-la, e o que entrou no lugar foi muito pior. Quer dizer, as pessoas que comandaram essa operação de destituição, o Eduardo Cunha, que está preso e condenado, o Aécio Neves, que sobre quem há acusações bastante sérias, o próprio presidente Temer, sobre o qual se fala muita coisa, inclusive há gravações que reduziram muito o prestígio dele, para dizer o mínimo, reduzir muito o prestígio, quando chega a 3% de apoio e com uma condenação moral muito grande pairando sobre ele. Então, quer dizer, substituir uma presidente que tinha suas falhas, que tinha se tornado muito antipática à população por isso, causou uma decepção muito grande em pessoas que achavam, que acreditaram que bastava tirar a Dilma, que o Brasil ia estar numa economia ótima, a situação ia estar excelente, etc. Não é nada disso que a gente vê. Depois de 2 anos dessa conturbação toda, quase 3, né, já estamos em 2018, foi 3 anos conturbados, 2015, 2016, 2017, o Brasil não melhorou e não há sinais de que melhore. Quem diz que melhora são alguns economistas ligados ao governo. Agora, a economia é uma área que é opaca ao conhecimento geral da população. As pessoas só tomam conhecimento da economia quando elas sentem o resultado em termos de emprego, salário, poder de compra. E esse é um ponto hoje, nas mais diversas sociedades democráticas, que é muito importante. Quer dizer, as pessoas querem condições econômicas melhores. Agora, enquanto está se dizendo que elas vão vir, que elas haverão de vir, não há prova nenhuma disto. E a economia, além disso, é uma área, ao mesmo tempo que ela é opaca, ela é difícil de compreensão, é uma área muito ideologizada. Você tem uma predominância no Brasil dos economistas ortodoxos, que estariam mais à direita. Você tem uma pequena presença de economistas heterodoxos, estariam mais à esquerda, que já tiveram importância no Brasil, mas mesmo um dos grandes representantes deles, que é o professor Bressa Pereira, que foi praticamente toda a vida do PSDB, foi o ministro Fernando Henrique. Mesmo ele, quando foi ministro Fernando Henrique, não teve espaço nenhum na política econômica, que era contrário aos valores, às ideias dele, como contrário às ideias do próprio senador José Serra, que é um dos nomes grandes do PSDB, mas que nunca, sempre foi desenvolvimentista. Sempre, do ponto de vista econômico, esteve mais do lado à esquerda do que do lado à direita.
Compreendo.
Esse que predomina. Então, a situação toda é, foi prometido uma série de coisas e não foi entregue. Então, muita gente que não revê sua anterior condenação ao PT, está hoje praticamente impossibilitada de apoiar que isso está aí. Com exceção de alguns grupos organizados, de muito falantes, mas com pouco apoio.
Professor Giannini, a questão é, o quadro que o senhor bem traçou de desilusão com a política e insatisfação com a economia, isso, o que é que isso tem provocado em termos de envolvimento? Quer dizer, por exemplo, o cidadão está tão preocupado com o dia dele que ele não quer nem saber desse julgamento, não interessa, ou isso faz com que as situações fiquem mais extremadas a favor e contra? Isso que eu quero saber. Leva a extremos, fortalece esses extremos que a gente já tem visto manifestados aí, por exemplo, né, nas redes sociais. Aliás, o senhor escreveu um livro recente, Boa Política, Ensaio sobre Democracia na Era da Internet, que é um pouco isso. Então, tem feito o quê? Tem levado a extremos, fortalecendo esses extremos, ou afastando as pessoas da política? Quer dizer, que consequência direta isso tem provocado? Essa desilusão com a política e insatisfação com a economia.
Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu não vejo extremos, não vejo extremos iguais. A direita está tentando vender a ideia de que teria dois extremistas, que seriam Bolsonaro e Lula. Bolsonaro é extremista. O MBL é extremista. O próprio prefeito de São Paulo está perto desse extremismo, apesar de ser de um partido que tem um histórico de centro, que é o PSDB. Então você tem esse extremismo de direita que está muito falante. Uma recente pesquisa, não lembro se do Estadão ou da Folha, um mês, dois meses, indicou que apoia as pautas de extrema-direita, sobretudo na questão comportamental, contra a mulher, contra movimentos, contra LGBTs, contra a inclusão de negros, que se apoia muito, é minoritário na sociedade. Mas a gente fala muito e tem muito espaço. Eu não vejo extremo na esquerda. Então, quer dizer, não dá absolutamente para considerar que Lula é um extremista. Quer dizer, o que nós temos hoje? Nós temos uma direita, que é o espaço que foi ocupado pelo PSDB e PMDB, que se aliou com uma extrema-direita para destituir a Dilma e que está pagando um preço por isso, que é o preço da baixíssima popularidade que ela está, diante de um candidato que tem popularidade, que é Lula, e está tentando essa direita se desvencilhar dos vínculos que ela tem com a extrema-direita, a quem ela, de certa forma, entregou sua alma para promover o impeachment. E isso é muito difícil. Quer dizer, hoje, basta pensar um pouco para ver que se a Aécio não tivesse entrado nessa jogada de tirar a Dilma depois da eleição, ele hoje seria um candidato praticamente garantido para as eleições deste ano. Ele ganharia com facilidade. Ele, ou se não fosse
ele. Hoje o quadro para ele mudou completamente.
O quadro mudou completamente. Eles venderam a alma.
Professor.
Da hora que um partido se subordina a Eduardo Cunha e a Michel Temer, é muito ruim, entendeu? Muito ruim.
Vamos considerar, e há a possibilidade, né, de que o ex-presidente Lula, mesmo resistindo e recorrendo, não possa ali, muito próximo da eleição, saia uma decisão definitiva, porque mesmo se for condenado em segunda instância, ainda terá, dependendo do placar, direito a recursos, e o Tribunal Eleitoral, Justiça Eleitoral terá que dar, ratificar a inelegibilidade. Então, veja, isso cria um quadro político e para essa esquerda, para quem quer, para o espectro da esquerda, se o ex-presidente Lula, porque a decisão de hoje, ela vai ser importante, condenado ou não, ratificado ou não essa condenação, ela vai ter um impacto político e especialmente para a esquerda, tem para os dois lados, mas e o candidato para esse outro lado, né, para a esquerda? Quer dizer, está um embrólio também, a gente não vê uma possibilidade direta se não for o ex-presidente Lula.
É muito difícil. Primeiro de tudo, a sentença foi censurada, foi condenada por tudo que é lado, até por juristas internacionais. Você talvez tenha visto também o artigo do New York Times, saiu ontem, um artigo atacando severamente os procedimentos da justiça brasileira, dizendo que nos Estados Unidos critérios tão leves de prova como os adotados pelos juízes aqui jamais seriam aceitos nas cortes. Então, você tem uma imagem muito difícil que está acontecendo. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: houve uma tomada da política pelas profissões legais do Estado. Quer dizer, Polícia Federal, Ministério Público, Judiciário, começaram a intervir cada vez mais na esfera política. Isso no momento em que a política foi se desmoralizando, primeiro com o fato da presidente Dilma, na reeleição, no segundo mandato, ter muita dificuldade em governar. Depois com o desprestígio que é colocar alguém como Michel Temer como presidente da República. E o Congresso, que ele está entregando, também muito ruim. Então, dos três poderes constitucionais, o único poder que não é eleito, que é o Judiciário, adquiriu uma posição maior, mais forte. Agora, qual o preço disso? O preço disso é que as decisões do Judiciário são discutidas. Aquela ideia anterior de que você respeita a decisão judicial, você supõe que ela foi imparcial ou justa, etc., isso, infelizmente, saiu da cena brasileira. Hoje, as pessoas aprovam decisões de um juiz quando concordam e condenam o juiz quando discordam.
Quer dizer, essas decisões têm sido questionadas. Também a justiça está sendo questionada.
Gilmar Mendes era um herói da direita, hoje não é mais um herói da direita. Uhum. Então, e é o mesmo Gilmar. Então, isso daí deixa tudo muito com uma legitimidade precária. Você perguntou a opinião da pessoa comum, da pessoa que não participa da política, que não está... Como que isso afeta? Quando ela vê que as decisões todas que o judiciário está atuando politicamente, ela perde até o respeito que restava, que deveria ser muito importante na justiça.
Uhum. E então, portanto, voltando a esse cenário político, a direita tem aí o seu representante, mas a esquerda ainda é um processo que ainda terá de ser definido e num espaço curto de tempo, né, professor, nesse ano eleitoral.
Está falando de representante como possível candidato?
Como possível candidato, como viabilidade política.
A direita não tem. Tem um monte de gente disputando isso.
Exatamente.
Você tem a possibilidade de ter 10, 15 candidatos, entende? É muita gente.
Então é embrólio à direita e nenhuma definição na esquerda, é isso que a gente tem.
A esquerda está definida, quer dizer, o candidato mais forte hoje é Lula. Uhum. A questão é não saber se ele vai poder concorrer.
Ou não.
Então
uhum.
São situações diferentes, sabe?
Uhum. Bom, e aí a população ainda... Não sei se relaciona, já está relacionando essa decisão de hoje diretamente com a eleição ou se ainda isso tudo está bastante difuso. Eu digo para os grupos não organizados, isso ainda está meio difuso, é isso.
É, mas isso não é novidade. No Brasil, eleições se definem pouco antes da eleição, uhum. Sabe? Quer dizer, então seria normal você ter um momento de indefinição do voto. O que é estranho é você não ter sequer os nomes que você possa saber porque são. E, no fundo, há uma razão de ser. É porque a crise brasileira está além dos nomes, entende? Eu tenho evitado,
sem dúvida,
esse tempo, discutir nomes, candidatos, etc. Porque eu acho que nós temos que ter uma saída da crise. Temos que ter um projeto que reunifique o Brasil. E isso vai além dos nomes e precisaria de uma discussão que não fosse tão fulanizada.
Uhum. Perfeito, professor. Quer dizer, é um projeto, uma saída que ainda não está posta, né? A gente não enxerga isso ainda, esse projeto ainda não existe, quiçá os nomes, muito menos um projeto. Essa é que é a questão. Professor Renato Giannini Ribeiro, professor de Ética e Filosofia Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, colunista da rádio, em breve aqui, o retorno da coluna do professor Giannini, mês que vem, em fevereiro. Muito obrigada, professor, por sua atenção.
Também para você, um bom dia para todos os ouvintes.
Bom dia.